Bonjour, bienvenue, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de conjugação. Hoje a gente vai ver oito verbos que a gente diz regulares, que são verbos muito importantes para começar a se comunicar em francês, e mais o être e o avoir, que são verbos que a gente diz de base. Bom, então a gente começa lá. O que que são verbos regulares? Verbos regulares, eles terminam em er, que a gente fala. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem o verbo travailler, préférer, aimer, arriver, écouter, étudier, commencer, voyager. E mais o être e o avoir. Os verbos regulares, eles sempre vão ter o som de e. Então, travailler, préférer, aimer, arriver, écouter, étudier, commencer, voyager. Sempre o er vai fazer esse som de e, certo? Bom, então a gente começa lá. Vocês podem observar aqui, vocês têm uma tabela aqui do lado. Nessa primeira tabela são as pessoas, né? O je, eu, tu, você, il, ele, elle, ela, on. On é a gente, nous, nós, vous, vocês, il. Não pronuncie o S, il, eles, elle. Não pronuncie o S também, elas. E uma coisa muito importante, o nu e o vu, a gente vai pronunciar nu, vu, sem o S. Então, a gente vai dizer nu, vu, tá? O S, no final das palavras, a gente nunca vai pronunciar em francês. Então, fica bem ligado nessa questão do S, né? Não é nus, não é vus, é nu, é vu, ok? E a gente tem na terceira parte dessa tabela, a gente tem as terminações. Então, quando eu falo em verbos regulares, são verbos que vão terminar do mesmo modo. Então, para o je, a gente vai sempre ter o e, para o tu, o es, para o il, para o ela e para o on, a gente vai ter a terminação em e, para o nu, o ns, para o vous, ez, e para o il, elle, no plural, a gente vai ter o ent. E agora a gente vai ver como que acontece tudo isso dentro da conjugação dos verbos, né? Então, a gente começa lá com o primeiro verbo, que é o verbo travailler. Travailler é... Então, travailler, trabalhar, ok? Então, se vocês observarem ali na primeira frase, je travaille demain matin. Je travaille demain matin. Eu trabalho amanhã cedo. Bom, como é uma aula de conjugação, a gente vai se preocupar com a primeira parte da frase, que é a relação entre a pessoa e o verbo. Então, o foco de vocês, ele tem que estar ali na primeira parte da frase. Je travaille demain matin. Eu trabalho amanhã cedo. E um outro detalhe importante que é esse travail, travail ou aia, né? Então tem o som de aia. Então é um som de i que tem ali. A gente não vai dizer je travaille, a gente vai dizer je travaille, certo? Bom, então je travaille demain matin, eu trabalho amanhã cedo. Frase número 2, tu travailles demain matin. Você trabalha amanhã cedo. Tu travailles demain matin, você trabalha amanhã cedo. A gente não pronuncia o S, como no caso do nous e do vous, a gente vai falar tu travailles demain matin, você trabalha amanhã cedo. Em seguida, a gente tem o il travaille demain matin, ele trabalha amanhã cedo. Il travaille demain matin, ele trabalha amanhã cedo. Il travaille demain matin. Então, se vocês observarem até agora, foi je travaille, tu travailles, il travaille. Então, o travail, o som é o mesmo, né? E elle travaille demain matin. Ela trabalha amanhã cedo. Elle travaille demain matin, ela trabalha amanhã cedo. E on travaille demain matin. A gente trabalha amanhã cedo. On travaille demain matin, a gente trabalha amanhã cedo. Se vocês observarem, tem uma chave ali, né, no il, elle, on, por quê? Porque a gente vai sempre conjugar il, elle, on do mesmo modo, né? Então, il travaille, elle travaille, on travaille. Muito bem. E em seguida, a gente tem o nu. Nu. Travaillons demain matin. Nós trabalhamos amanhã cedo. Nous travaillons demain matin. Nós trabalhamos amanhã cedo. Então, aqui a gente vai dizer nous, sem pronunciar o S. Nous travaillons. Travaillons. Nous travaillons demain matin. E em seguida, vous travaillez demain matin. Vocês trabalham amanhã cedo. Vous travaillez demain matin. Vocês trabalham amanhã cedo. Vous travaillez. E aqui, outra observação importante. Vous travaillez, o EZ, ele vai ter som de E. Vous travaillez. Vous travaillez. Ah, então vocês vão falar, ah, mas o travailler é como trabalhar. Sim, porque o ER, ele também é pronunciado com o som de E. Então, travailler, vous travaillez, e trabalhar, travailler, vai ter o mesmo som, a mesma pronúncia. Okay? O que vai mudar é a grafia na escrita, é a forma de escrever. E depois a gente tem o il travaille demain matin, eles trabalham amanhã cedo. Il travaille demain matin, eles trabalham amanhã cedo. E a gente não vai pronunciar o ENT. Então, o ENT é mudo, ele não vai ter som. Il travaille demain matin, il travaille. Nada de il travaillante, tá? Então, il travaille demain matin. E a mesma coisa, o elle. A gente não vai pronunciar o S. Então, o elle travaille demain matin. Elas trabalham amanhã cedo. Elles travaillent demain matin. Elas trabalham amanhã cedo. Ok? Então, esse é o verbo travailler. E agora a gente passa para o segundo verbo lá, que é o verbo préférer. Então, o verbo préférer também é um verbo regular. Préférer, preferir. Certo? Préférer, preferir. Então, observem lá a frase número 1. Je préfère un café. Je préfère un café. Eu prefiro um café. Je préfère un café. Eu prefiro um café. E aqui tem uma diferença entre o infinitivo préférer e je préfère. Por quê? Porque a acentuação do E, quando ela muda, quer dizer, indica que vai mudar a pronúncia. Então, quando eu tenho E préférer, vai ter o acento, como vocês estão observando, e je préfère. Então, observem que muda a pronúncia, né? Je préfère. E é isso que o acento tá ali para isso, ele tá para sinalizar que a pronúncia do E vai mudar. Na realidade, no francês, a gente tem três pronúncias pro E, né? Que é a vogal. Então, a gente vai ter o que não tem acento, ele vai ser mudo, a gente vai dizer E. O que tem acento, como vocês estão observando ali, E. E o outro, a gente vai dizer E. Então, E, E, E. E é, essa é o segredo da acentuação no francês, tá? Então, o que que acontece lá em je préfère? O acento vai mudar e vai estar indicando que a gente vai mudar a pronúncia do E, né? Bom, então, vamos passar para a frase 2. Tu préfère. Tu préfères un café? Você prefere um café. Tu préfères un café? Você prefere um café, certo? E ali a gente não vai falar o S também. Então, tu préfères un café? Você prefere um café. Depois a gente passa pro trio parada dura ali, né? O il, elle, on. Então, il préfère un café. Ele prefere um café. E a mesma pronúncia, elle préfère un café. Ela prefere um café. E depois a gente tem o on. Préfère, on préfère un café. A gente prefere um café. Então a gente vai ter il préfère, elle préfère e on préfère. Mesma conjugação, não vai mudar. Só vai mudar a pessoa, né? Ele, ela, a gente. Bom, então agora a gente passa para o nous, né? Então, nous préférons un café. Nós preferimos um café. Nous préférons un café. Então, observem que ali o acento vai mudar e aí a pronúncia do E vai mudar. Então, nous, a gente não vai dizer nous préférons un café, a gente vai dizer nous préférons un café. Porque o acento está indicando a pronúncia do E, né? E o mesmo caso para o vous. Vous préférez un café. Vocês preferem um café. Vous préférez un café, vocês preferem um café. Então, vous préférez, como eu tinha dito, pro travailler, termina em EZ. EZ vai ter o som de E. Então, EZ vai ter o som de E a gente vai dizer vous préférez un café, tá? Então, agora a gente passa pro il, elle, no plural, né? Então, il préfère un café, il préfère un café, eles preferem um café, il préfère un café. Então, observar que o acento mudou ali, a pronúncia do E vai mudar. Então, il préfère un café, il préfère un café, eles preferem um café. E depois, ela préfère un café. Elas preferem um café. Elles préfèrent un café. Elas preferem um café. Então, il préfère, elle préfère. E aí vocês vão falar, puxa, mas a pronúncia do il préfère no singular é igual il préfère no plural? Sim, a pronúncia é a mesma. O que vai mudar é a escrita. Tá, mas e aí, como que a gente sabe quando que é o singular, quando que é o plural? A gente sabe porque sempre a fala vai ter um contexto, né? Você não vai chegar lá na França e dizer bonjour, bon dia, je préfère, eu prefiro, tu préfères, você prefere. Não, sempre vai ter uma situação ali e que vai dizer se você está falando de uma pessoa, de ele ou de eles, né? Então, fiquem tranquilos que essa questão da pronúncia ser a mesma, ela não interfere em nada na comunicação. Então, il préfère. O que vocês têm que prestar atenção é com as questões de pronúncia, né? Então, não pronunciar o S, não pronunciar o ENT. Então, il préfère, singular, il préfère, plural. A mesma coisa vai acontecer com elle préfère no singular, elle préfère, ela prefere, e elle préfère no plural, elas preferem, tá? Bom, então agora o verbo préférer, ele já foi, e a gente passa para o nosso terceiro verbo, que é o verbo aimer. Aimer pode ser amar, mas a gente usa mais no sentido de gostar, tá? Então, a primeira frase lá, frase número um, j'aime manger des croissants au petit déjeuner. J'aime manger des croissants au petit déjeuner. Eu gosto de comer croissant no café da manhã. J'aime manger des croissants au petit déjeuner. Eu gosto de comer croissant no café da manhã. Tá? E aqui a gente tem uma questão muito importante que é aquele apóstrofo, né? Então, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que no francês a gente tem uma regrinha que duas vogais nunca podem se encontrar, elas brigam, a gente fala, né? Então, je aime vai ficar j'aime, porque o que que vai acontecer? A gente vai tirar esse e vai colocar ali um apóstrofo. Então, a gente vai dizer j'aime, no lugar de falar je aime, tá? Então, j'aime manger des croissants au petit déjeuner. J'aime manger des croissants au petit déjeuner. Eu gosto de comer o croissant no café da manhã. Bom, a gente passa para a frase número 2. Tu aimes manger des croissants au petit déjeuner. Você gosta de comer croissant no café da manhã? Tu aimes manger des croissants au petit déjeuner? Você gosta de comer croissant no café da manhã? Tu aimes, você gosta. Tá? E não pronunciar o S, né? Então, j'aime, tu aimes. E depois a gente tem a chave ali, né, para o il, elle, on. Então, il aime manger des croissants au petit déjeuner. Ele gosta de comer croissant no café da manhã. Elle aime manger des croissants au petit déjeuner. Ela gosta de comer croissant no café da manhã. E on aime manger des croissants au petit déjeuner. A gente gosta de comer croissant no café da manhã. Il aime, elle aime, on aime. Então a gente tem a mesma conjugação, a mesma pronúncia para esses três, né? Que eu falei trio parada dura. Bom, e depois a gente passa lá. Nous aimons manger des croissants au petit déjeuner. Nós gostamos de comer croissant no café da manhã. Nous aimons manger des croissants au petit déjeuner. Nous aimons. E aqui a gente tem um outro detalhe importante que é o que a gente chama em francês de liaison. Então, nous aimons, nous aimons. Esse z, ele não vai aparecer na escrita, né? Mas ele vai ter que ser feito na fala. Essa junção, né, da pessoa com o verbo. Nous aimons, nous aimons. Sempre que tiver a pessoa e o verbo começar com uma vogal, a gente vai fazer o que a gente chama de liaison. Liaison vocês podem entender lá como uma ligação, porque vai ser uma ligação, né, entre a pessoa e o verbo. Então, nous aimons manger des croissants au petit déjeuner. Mesma coisa vai acontecer para o vous. Vous aimez manger des croissants au petit déjeuner. Vocês gostam de comer croissant no café da manhã. Vous aimez manger des croissants au petit déjeuner. E ali, mesma coisa, vai ter a liaison, né? A liaison, né? Eu já estou a portuguesando a coisa, né? Então, vous aimez manger des croissants au petit déjeuner. Liaison. Vous aimez manger des croissants au petit déjeuner. Vocês gostam de comer croissant no café da manhã. E para terminar o verbo aimer, vocês têm a frase número 8. Il aime manger des croissants au petit déjeuner. Eles gostam. Então a gente não vai pronunciar o NT. Il aime manger des croissants au petit déjeuner. Eles gostam de comer croissant no café da manhã. E finalmente, elle aime manger des croissants au petit déjeuner. Elas gostam de comer croissant no café da manhã. Elles aiment manger des croissants au petit déjeuner, tá? Então, só para a gente retomar aqui a conjugação do verbo aimer, para vocês terem uma ideia de como ela vai ficar em relação à liaison, né? A gente vai dizer j'aime, tu aimes, il aime, elle aime, on aime. Nous aimons, vous aimez. Ils aiment, elles aiment. Tá? Então, prestar bastante atenção na liaison. Nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Tá? Em seguida, a gente passa para o próximo verbo, que é o verbo arriver. Arriver é chegar. Tá? Arriver, chegar. Frase número 1. J'arrive à l'hôtel. À 20h. J'arrive à l'hôtel à 20h. Bom, aqui vai ter j'arrive à l'hôtel à 20h. J'arrive à l'hôtel à 20h. Eu chego no hotel às 20 horas. E aqui vocês vão ter a mesma coisa do j'aime, né? Je arrive. Então a gente não vai poder falar je arrive. A gente vai tirar aquele e ali e vai colocar um apóstrofo, né? A gente vai falar j'arrive à l'hôtel à 20h. Lembrando que as duas vogais no francês sempre vão brigar, então a gente tem que tirar uma delas ali para não dar briga. J'arrive à l'hôtel à 20h. Em seguida, tu arrives à l'hôtel à 20h. Você chega no hotel às 20 horas. Tu arrives à l'hôtel à 20 heures, você chega no hotel às 20 horas. Em seguida, o trio parada dura, il, elle, on, né? Il arrive à l'hôtel à 20 heures, ele chega no hotel às 20 horas. Elle arrive à l'hôtel à 20 heures, ela chega no hotel às 20 horas. E on arrive à l'hôtel à 20 heures, a gente chega no hotel às 20 horas. On arrive à l'hôtel à 20 heures, a gente chega no hotel às 20 horas. Il arrive, elle arrive, on arrive. Vai ser a mesma pronúncia. E a mesma conjugação também. Bom, depois a gente passa lá para o nu, né? E o nu, como vocês já viram, vai ter a liaison. Então, nous arrivons à l'hôtel à 20 heures. Nós chegamos no hotel às 20 horas. Nous arrivons à l'hôtel à 20 heures. Nós chegamos no hotel às 20 horas. Vai ter a liaison. E vous arrivez à l'hôtel à 20 heures. Vocês chegam no hotel às 20 horas. Vous arrivez à l'hôtel à 20 heures. Vocês chegam no hotel às 20 horas. Então, nous arrivons, vous arrivez. Vai ter a liaison, né, para os dois. E ils arrivent à l'hôtel à 20 heures. Eles chegam no hotel às 20 horas. Ils arrivent à l'hôtel à 20 heures. Eles chegam no hotel às 20 horas. Em seguida, elles arrivent à l'hôtel à 20 heures. Elas chegam no hotel às 20 horas. Elles arrivent à l'hôtel à 20 heures. Elas chegam ao hotel, no hotel às 20 horas. Certo? Então, esse foi o verbo arriver, que é o verbo chegar. E a gente continua para o nosso próximo verbo, que é o verbo écouter. Écouter em francês, então, é escutar. Tá? J'écoute de la musique pour apprendre le français. J'écoute de la musique pour apprendre le français. Eu escuto música para aprender francês. E aqui, mesma ideia do j'aime, j'arrive, né? Je écoute. Então, as duas vogais vão estar lá juntas, né? E a gente vai colocar o apóstrofo. Então, vai ficar j'écoute. J'écoute de la musique pour apprendre le français. J'écoute de la musique pour apprendre le français. Em seguida, tu écoute de la musique pour apprendre le français. Você escuta música para aprender francês. Tu écoutes de la musique pour apprendre le français. Você escuta música para aprender francês. E nosso trio parada dura. Il écoute de la musique pour apprendre le français. Il écoute de la musique pour apprendre le français. Ele escuta música para aprender francês. Elle écoute de la musique pour apprendre le français. Ela escuta música para aprender francês. E on écoute de la musique pour apprendre le français. A gente escuta música para aprender francês. Então, il écoute, elle écoute, on écoute. Tá? Vai ficar igual os três na pronúncia, na escrita, né? Na fala e na escrita. E em seguida, a gente passa para o nu. Nu vai fazer a liaison. Então, nous écoutons de la musique pour apprendre le français. Nós escutamos música para aprender francês. Nous écoutons, que eles são dizer, né? Que eu falei que na escrita não aparece, mas na fala vai aparecer. Nous écoutons de la musique pour apprendre le français. E o vous écoutez de la musique pour apprendre le français. Vocês escutam música para aprender francês. Vous écoutez de la musique pour apprendre le français. O nous e o vous, eles vão fazer a liaison, né? Então, nous écoutons, vous écoutez, tá? E depois a gente passa lá pro il. Il écoute de la musique pour apprendre le français. Eles escutam música para aprender francês. E elles écoutent de la musique pour apprendre le français. Elas escutam música para aprender francês. Então, ils écoutent, elles écoutent. Tá? Então, também vai fazer a liaison. Então, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent, elles écoutent. As quatro pessoas ali que vão fazer essa liaison. A outra observação, né? Il écoute, ils écoutent. No plural, né? Il écoute, ils écoutent. Certo? Então, il écoute sem a liaison. Ils écoutent com a liaison. Isso é muito importante porque na comunicação a gente vai identificar que é o plural por causa da liaison. Então, é muito importante fazer, não esquecer, porque é o que vai marcar ali o plural, né? Então, il écoute, ils écoutent. Il écoute, ils écoutent. Então, se eu falo, por exemplo, il écoute de la musique, eu sei que eu estou falando de uma pessoa só, que é ele. E se eu falo, ils écoutent de la musique, eu sei que eu estou falando de eles, né, no plural. E eu sei porque eu fiz a liaison, tá? Ou eu não fiz a liaison. Então, é assim que a gente vai identificar o ele do eles, né? Il écoute, ils écoutent. Isso vai acontecer para todos os verbos? Não. Vão ser só verbos como o verbo écouter. E o verbo arriver também, né? Il arrive, ils arrivent. Ah, il arrive, ele. Ils arrivent, eles. Porque eu fiz a liaison. Então, é assim que eu sei diferenciar o singular do plural, tá? Bom, então, a gente chega no verbo étudier. O verbo étudier... Dois segundos para vocês pensarem o que é étudier. Um, dois. Étudier é estudar. Então, étudier, estudar. Étudier, estudar. E a gente começa lá a primeira frase, né? J'étudie pour l'examen de littérature. J'étudie pour l'examen de littérature. Eu estudo para a prova de literatura. Eu estudo para a prova de literatura. É, uma coisa bastante importante do verbo étudier, os alunos têm a tendência a dizer, né? J'étude, j'étude, j'étude. Eles esquecem que tem aquele i, né? Mas aquele i, ele tem que ser pronunciado. O que não é pronunciado é o e. Então, a gente não vai falar j'étudie pour l'examen. Não, a gente vai dizer j'étudie. Mas a gente não fala j'étude. Então, j'étudie. A pronúncia ali para no i, né? J'étudie pour l'examen de littérature. Eu estudo para a prova de literatura. Então, bastante atenção no verbo étudier, porque é um erro muito frequente a gente querer apagar, comer aquele i ali do meio, né? É, em seguida, a gente tem tu étudie. Então, continua na mesma lógica, né? Tu étudie pour l'examen de littérature. Você estuda para a prova de literatura, tá? Então, tu étudies pour l'examen de littérature, você estuda para a prova de literatura. Depois a gente passa pro il, elle, on. Então, a gente tem lá, il étudie pour l'examen de littérature, ele estuda para a prova de literatura, il étudie pour l'examen de littérature, e elle étudie pour l'examen de littérature, ela estuda para a prova de literatura. Elle étudie, ela estuda, tá? E on étudie pour l'examen de littérature, a gente estuda para a prova de literatura. Il étudie, elle étudie, on étudie. Depois a gente passa lá pro nous. Nous étudions pour l'examen de littérature. Nous étudions pour l'examen de littérature. Nós estudamos para a prova de literatura. Nós estudamos para a prova de literatura. E vous étudiez pour l'examen de littérature. Vocês estudam para a prova de literatura. Nous étudions, vous étudiez. Então, a gente vai fazer a liaison, né? Nous étudions, vous étudiez. Eu tô exagerando um pouquinho aqui na liaison, mas é para fazer vocês perceberem, tá? É, nous étudions, vous étudiez. E a gente passa lá pro ilha. Ilha étudie pour le examen de littérature. Eles estudam para a prova de literatura. Ils étudient e elles étudient pour l'examen de littérature. Elas estudam para a prova de literatura. Elles étudient pour l'examen de littérature. Elas estudam para a prova de literatura. Então, aqui, mesma questão, né, que eu já tinha comentado. Il étudie, ils étudient. Il étudie, ils étudient. Il étudie, ils étudient. Ele estuda, eles estudam. Elle étudie, elles étudient. Então, é a liaison que vai marcar a diferença entre o singular, ele, ela, do plural, eles, elas, né? Então, il étudie, ils étudient. Elle étudie, elles étudient. Então, se eu falo lá, elle étudie pour l'examen de littérature. Então, eu sei que eu tô falando dela, né? E não delas, certo? Très bien, muito bem. Então, a gente passa para o próximo verbo, que é o verbo commencer. Verbo commencer é o verbo, então, commencer, começar. Commencer, começar. Então, a gente começa lá. Je commence un nouveau projet professionnel bientôt. Eu começo um novo projeto profissional em breve. Aqui não tem muito segredo, né? E a gente passa para o tu commences un nouveau projet professionnel bientôt. Você começa. Tu commences un nouveau projet professionnel bientôt. Você começa um novo projeto profissional em breve. Depois o il commence un nouveau projet professionnel bientôt. Ele começa um novo projeto profissional em breve. E depois a gente passa para o elle. Elle commence un nouveau projet professionnel bientôt. Ela começa um novo projeto profissional em breve. Aqui não tem muito segredo, né? Em relação ao que a gente já viu. E on commence un nouveau projet professionnel bientôt. A gente começa um novo projeto profissional em breve. Então, il, elle, on, commence, né? Mesma conjugação, a mesma pronúncia. E depois passamos lá para a frase número 6. Nous commençons un nouveau projet professionnel bientôt. Nós começamos um novo projeto profissional em breve. Então, nous commençons. Aqui tem um detalhe, né? Um detalhezinho, que é o commençons. Para não ficar nous commençons, né? A gente coloca esse C cedilha. Nous commençons un nouveau projet professionnel bientôt. Nous commençons, vai ter o som de S, né? Nous commençons. Então, prestar atenção que a escrita vai mudar porque ela está condicionada à fala, né? Então, a gente não vai falar nous commençons e aí a gente vai colocar lá o C cedilha, tá? Então, a próxima vai ser o vous commencez un nouveau projet professionnel bientôt. Vocês começam um novo projeto profissional em breve. Vous commencez, vocês começam. Il commence un nouveau projet professionnel bientôt. Eles começam um novo projeto profissional em breve. Il commence un nouveau projet professionnel bientôt. Eles começam um novo projeto profissional em breve. Elle commence un nouveau projet professionnel bientôt. Elas começam um novo projeto profissional em breve. Elle commence, elas começam. E aqui a gente fez o verbo commencer. O único detalhe, né, vai ser o nous commençons. Nous commençons. Que não pode esquecer que vai ter o C cedilha lá, tá? Então a gente passa lá para o verbo voyager. Voyager. Voyager é um verbo que tem esse som de uaiá. Voyager, né? Voyager. Tem que prestar bastante atenção, né? Porque vai ser um sonzinho ali um pouquinho diferente, né? Voyager, voyage, voyage, voyage. Só uma observaçãozinha ali pequena para vocês ficarem atentos, certo? Je voyage beaucoup. Je voyage beaucoup. Eu viajo muito. Je voyage beaucoup, eu viajo muito. Je voyage beaucoup. E depois, tu voyage beaucoup. Você viaja muito. Tu voyage beaucoup, você viaja muito. E depois, il voyage beaucoup, ele viaja muito. E elle voyage beaucoup, ela viaja muito. E on voyage beaucoup, a gente viaja muito. Je voyage, tu voyage, il voyage, elle voyage, on voyage. Então, aqui, se vocês observarem para os verbos regulares, isso é uma coisa que eu ainda não falei. A gente, como a gente tem voyage, 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 o sujeito, ele acaba sendo muito, a pessoa, ela acaba sendo muito importante de aparecer ali. Porque se eu falo, por exemplo, voyage beaucoup, eu não sei de quem que eu tô falando, se eu tô falando do je, do tu, do il, do elle, do on. Então, a pessoa sempre vai ter que, é obrigatório que ela apareça na frase. Porque no português a gente vai falar, falo francês. Falo francês. Então, o O ali já indica que eu falo francês. Então, a gente pode tirar o eu e falar e dizer só falo francês. Só que no francês, não. O francês, nesse caso, ele é como o inglês. A pessoa, ela é obrigatória para aparecer, porque senão a gente não sabe de quem está falando, né? Então, prestar bastante atenção nisso. Essa é uma coisa que eu não falei até agora, mas é muito importante. Então, a gente passa para as pessoas do plural no voyageons, no voyageons beaucoup. Nós viajamos muito no voyageons beaucoup. E aqui é muito parecido com a ideia do no comment son. Para a gente não falar no voyagon, a gente vai colocar aquele e. Aquele e é para facilitar na pronúncia. Então, no voyageons, nós viajamos, tá? E depois, vous. Voyager beaucoup. Vocês viajam muito. Vous voyagez beaucoup. Vocês viajam muito. Vous voyagez beaucoup. Vocês viajam muito. Il voyage beaucoup. Eles viajam muito. Tá? Il voyage beaucoup. Eles viajam muito. E elle voyage beaucoup, elas viajam muito. Elle voyage beaucoup, elas viajam muito. Bom, então a gente passa agora para o nosso verbo regular do dia, né? Que é o verbo être. O verbo être, ele é o ser estar do português. Então, no português a gente tem dois, né? Que é ser e estar, como no espanhol. E o verbo être, ele é um só, como no inglês, o to be, né? Então, être é equivalente a ser e estar. E a gente vai saber quando é ser, quando é estar, por causa do contexto. Ah, então, a gente volta lá nesse quadro que vocês têm aqui ao lado, a gente volta nele no final dessa explicação, certo? Então, a gente começa lá. O être, ele é o verbo irregular, né? Como eu falei, être é um verbo irregular, é ser e estar. Bom, a gente começa a frase 1. Je suis à la maison avec des amis. Je suis à la maison avec des amis. Eu estou em casa com amigos. Eu estou em casa com amigos, né? Aqui eu não posso dizer eu sou em casa com amigos, né? Então, por isso que eu falei que o verbo être, ele vai ser muito claro para a gente, né? Então, a gente não precisam ficar pensando lá se é o ser ou é o estar, porque no contexto sempre vai ter esse sentido. O sentido sempre vai estar muito claro no contexto, tá? Então, je suis à la maison avec des amis. Eu estou em casa com amigos ou com alguns amigos. Je suis à la maison avec des amis. Tu es à la maison avec des amis. Tu es à la maison avec des amis. Você está em casa com amigos. Você está em casa com amigos. Il est à la maison avec des amis. Il est à la maison avec des amis. Ele está em casa com amigos. Ele está em casa com amigos. Ela est à la maison. Elle est à la maison avec des amis. Ela está em casa com amigos. E on est à la maison avec des amis. A gente está em casa com amigos. On est à la maison avec des amis. A gente está em casa com amigos. Depois a gente passa pro nous. Nous sommes à la maison avec des amis. Nous sommes à la maison avec des amis. Nós estamos em casa com amigos. Nós estamos em casa com amigos. Nous sommes à la maison avec des amis. Vous êtes. E aqui a gente vai fazer a liaison, né? Vous êtes à la maison avec des amis. Vocês estão em casa com amigos. Vous êtes à la maison avec des amis. Vocês estão em casa com amigos. Vous êtes, não esquecer da liaison que a gente falou tanto hoje, né? Então aqui também vai aparecer. A gente tem lá o S e a vogal. Então a gente vai falar vous êtes à la maison avec des amis. Vous êtes à la maison avec des amis. E depois, ils sont à la maison avec des amis. Eles estão em casa com amigos. Eles estão em casa com amigos. Ils sont à la maison avec des amis. E elles sont à la maison avec des amis. Elas estão em casa com amigos. Elles sont à la maison avec des amis. Elas estão em casa com amigos. Certo? Então, vamos voltar lá naquela tabela, lá do início. E vocês vão ter essa visão geral aí do verbo être, né? Que é um verbo muito importante que vocês vão usar a vida inteira de vocês em francês, certo? Então, je suis, eu sou ou eu estou. Tu é ou você está. Il, elle, on est. Il est, elle est, on est. Ele é, ela é, a gente é. Ou ele está, ela está, a gente está. Nous sommes, então nós somos ou nós estamos. Vous êtes, vocês são ou vocês estão. Ils sont, elles sont, eles são ou eles estão. Elas são ou elas estão. Então aqui a gente passa para o verbo avoir, né? O verbo avoir é o verbo ter em francês, avoir é ter. E então a gente passa lá para a primeira frase que é: J'ai le mot de passe du Wi-Fi. J'ai le mot de passe du Wi-Fi. Eu tenho a senha do Wi-Fi. Eu tenho a senha do Wi-Fi. Então vocês têm ali a segunda frase. Tu as le mot de passe du Wi-Fi. Você tem a senha do Wi-Fi, tá? Passamos ali para a terceira frase. Il a le mot de passe du Wi-Fi. Ele tem a senha do Wi-Fi. Il a le mot de passe du Wi-Fi. Ele tem a senha do Wi-Fi. A próxima frase. Elle a le mot de passe du Wi-Fi. Ela tem a senha do Wi-Fi. Ela tem a senha do Wi-Fi. Em seguida, on a, aqui tem que fazer, né? On a le mot de passe du Wi-Fi. A gente tem a senha do Wi-Fi. A gente tem a senha do Wi-Fi. Il a, ela, on a. Il a, ela, on a. E a gente passa, então, ali para a frase número 6. Nous avons le mot de passe du Wi-Fi. Nós temos a senha do Wi-Fi. Nous avons le mot de passe du Wi-Fi. Nós temos a senha do Wi-Fi. E a gente faz a liaison. Nous avons le mot de passe du Wi-Fi. Vous avez le mot de passe du Wi-Fi. Vocês têm a senha do Wi-Fi. Vous avez le mot de passe du Wi-Fi. Vocês têm a senha do Wi-Fi. Tá? E depois, em seguida, né? Ils ont le mot de passe du Wi-Fi. Eles têm a senha do Wi-Fi. Ils ont le mot de passe du Wi-Fi. Eles têm a senha do Wi-Fi. E elles ont le mot de passe du Wi-Fi. Elas têm a senha do Wi-Fi. Elles ont le mot de passe du Wi-Fi. Elas têm a senha do Wi-Fi. Então, aqui a gente vai fazer a liaison. A gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Tá? Então, vai fazer a liaison lá. Então, aqui a gente conclui a nossa primeira aula de conjugação, aula de conjugaison, né? A gente trabalhou, a gente viu os verbos regulares, quer dizer, os verbos terminados em ER, e a gente viu dois verbos muito importantes, né? Que é o verbo être e o avoir, tá? Então, o verbo être é ser e estar, e o verbo avoir, o verbo ter, e lembrando que são dois verbos que vão ter a conjugação irregular, né? Então é isso, merci beaucoup et à bientôt!